Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que está lançando 3 mini-episódios de Black Mirror no YouTube, à frente da estreia da temporada nova, que chega na semana que vem, no dia 5 de junho. Para esses mini-episódios, ela usou umas celebridades digitais da América Latina, né, para conseguir contar as histórias. Ela disse já que lançou o primeiro episódio no fim de semana, no dia 26 de maio, no YouTube. A Netflix falou também que o segundo episódio vai ao ar no dia 2 de junho, o terceiro deles vai ao ar no dia 6 de junho, mas pra gente aqui no Brasil isso não importa muito. O que acontece é que, pelo menos enquanto eu tô gravando aqui, né, os episódios não podem ser vistos pelo pessoal que mora aqui no Brasil, então o foco parece que é só no resto da América Latina. Uma pena essa decisão da Netflix. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintaram os detalhes a respeito do projeto xCloud, aquele projeto que ela estava fazendo de jogo na nuvem, né, do Xbox, lá, para os jogos na nuvem. Ela comentou que vem liberando acesso interno ao xCloud, né, para a galera que trabalha na empresa conseguir testar o xCloud em várias situações de uso real, então não importa de onde estiver, né, conseguir testar lá o streaming do jogo. E ela comentou também que logo no lançamento, o xCloud vai ser compatível com mais de 3.500 jogos do Xbox, sem ninguém ter que mexer nada, né, fazer adaptação lá por parte do desenvolvedor. A Microsoft voltou a dizer que fazer um beta público também do xCloud à frente aí do lançamento oficial, e dizem por aí que podem pintar novidades a respeito disso no mês que vem, durante a conferência E3 lá de games. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa anunciou que finalmente vai começar a aceitar aqui no Brasil pagamentos por boleto para acesso lá à plataforma G Suite. E isso certamente vai aumentar o número de pessoas, né, que vão conseguir ter acesso à plataforma, e os preços da assinatura vão de R$ 24,30 a R$ 112 por mês aí, por usuário. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que soltou diversos wallpapers bacanas lá pra quem tem um Galaxy S10. Esses wallpapers trazem personagens da Pixar e da Disney, eles ou escondem ou evidenciam o furo, né, na tela, na frente lá, pra conseguir acomodar a câmera. Então, no caso do Mickey, por exemplo, o furo fica escondido na orelha dele, mas no caso do wallpaper dos Incríveis, né, tem uma bola lá flutuando com um furo no meio, até que fica bonitinho, né, tem um furo na tela do telefone. Se você quiser baixar, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde a Polônia se tornou o primeiro país a entrar com processo contra as novas leis de direitos autorais que foram aprovadas no mês passado lá no conglomerado. Esse conjunto de leis, dentre outras coisas, né, vai começar a obrigar os sites a fazerem filtros prévios lá de conteúdo, né, de upload de conteúdo que pode ser registrado, também começar a pagar até para usar um link lá que direciona para outro site. E desde o começo, a Polônia tinha se colocado contra a implementação, né, aprovação também dessas novas regras, mas não deu, foi voto vencido. Aí eis que agora ela foi para a Justiça da Europa, né, para tentar impedir que essas leis comecem a valer a partir da semana que vem, o que é uma manobra que provavelmente também vai começar a ser adotada por mais países que são contra essas novas leis de copyright. A Polônia defende que essas novas regras vão criar uma espécie de cultura de censura prévia, né, que é crime não só na Polônia, como também no resto da Europa. Então ela está esperando com isso, né, conseguir adiar, possivelmente mudar um pouquinho também as regras que já estão aprovadas, para aí sim, né, conseguir entrar em vigor lá na Europa. Bom, e agora eu vou falar sobre os anúncios que a Asus fez ontem na feira Computex, mas antes eu quero falar sobre a Alpha Code, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code já tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos móveis, né, tanto de Android quanto de iOS, e a partir de agora ela está começando a oferecer um serviço de outsourcing que deixa as empresas contratarem uma equipe dedicada para trabalhar ou a partir lá da sede da Alpha Code, ou até alocadas, né, para a sede da empresa que for contratar. Essa equipe, inclusive, consegue ser contratada por um volume fixo de horas, né, que é bom aí, dependendo da sua necessidade, e ela pode oferecer serviços, né, de desenvolvimento web e mobile, também de infraestrutura, de banco de dados, suporte, atendimento técnico e por aí vai, né? Então, para conhecer melhor o outsourcing da Alpha Code, você faz o seguinte: entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, vai na opção Nossas Soluções no menu e acessa a parte de outsourcing, né, para você conseguir ler melhor o que eles estão oferecendo. Feito isso, você entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no episódio de hoje, e aí quando você for contratar o outsourcing da Alpha Code, você vai ganhar um desconto, que é bacana, né, só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Lembrando que a Alpha Code também desenvolve aplicativos de Android e de iOS para quem tem uma fintech, quem tem uma startup, né, tem um MVP e quer conseguir fazer um aplicativo para conseguir tirar uma ideia do papel, ou também pegar investimento, e também, né, se você entrar em contato com eles e falar que ouviu aqui o patrocínio, você vai ganhar um desconto para fazer seu app, que também é bem bacana aqui, só para o seu ouvinte do Matinal você ganha desconto. Então, de novo, hein, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, começou ontem a Feira Anual de Tecnologia Computex e um dos anúncios que mais chamaram a atenção do pessoal foi o que foi feito pela Asus, que foi do ZenBook Pro Duo. O que rola é que ele tem um monitor OLED 4K de 15 polegadas, mas tem um segundo monitor, né, monitor OLED 4K também, que fica pertinho do teclado, lá no console do computador. Aí, para encaixar esse display na metade de cima do console do laptop, a Asus moveu o trackpad dele para a lateral direita do teclado e o resultado você consegue ver, né, para entender melhor, pegando o link que eu deixei aqui na descrição, que tem uma foto que mostra a coisa toda em ação. A Asus disse ainda que vai fazer um segundo modelo, né, opção mais barata um pouquinho, com 14 polegadas, chamado ZenBook Duo, e a tela dele vai continuar sendo OLED, mas vai ter uma resolução Full HD ao invés de 4K. Agora, ainda sobre a empresa, ela anunciou uma espécie de edição comemorativa, né, limitada do ZenBook, chamada ZenBook Edition 30, ou ZenBook Edition 30, né, para deixar no idioma só. Essa edição vai ser lançada para comemorar os 30 anos, né, de existência aí da Asus, e vai contar com uma tampa de couro e uns detalhes em ouro de 18 quilates, lá, uma coisa bem classuda, ela mostrou. Ela aproveitou para anunciar que o Zenfone 6 também vai ganhar uma edição especial, né, comemorativa aí de 30 anos da empresa, e essa edição vai ter 12 GB de RAM, 512 GB de espaço e 30 meses de garantia. Além disso, aquela traseira dele vai ter aqueles círculos concêntricos, né, que era uma textura meio de marca registrada da Asus, que ela tá parando de colocar nos produtos dela, e caso você queira ver esse produto, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E por último, sobre os anúncios da Asus, ela mostrou dois monitores portáteis. Um deles é o Zen Screen Touch, que é uma tela sensível ao de 15,6 polegadas, que pode ser conectada no celular, por exemplo, né, a pessoa conseguir mexer lá numa tela maior. E o segundo monitor é o ROG Strix XG17, que tem um display de 17,3 polegadas e 240 Hz de frequência, né, pra galera conseguir jogar uns jogos bacanas. Agora, assim como tudo que ela anunciou ontem, né, nada disso tem preço ainda e nem data de lançamento prevista, mas de novo, né, pra saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a feira Computex, a AMD anunciou ontem o processador Ryzen 9 3900 X. Ele tem arquitetura de 7 nanômetros e conta com 12 núcleos, e a AMD falou que ele vai entregar um processamento parecido com o Intel Core i9 9920X por $500, ou seja, metade do preço do que o da Intel. A AMD também anunciou a série 5700 da placa de vídeo Radeon RX, que vai competir com as placas GeForce RTX 2070 da NVIDIA, e enquanto isso, a ARM aproveitou a Computex para mostrar dois processadores móveis, que foram o Cortex-A77 e a GPU Mali-G77. A ARM comentou que esses chips novos vão começar a aparecer, né, para o grande público em celulares topo de linha a partir do ano que vem. E aqui também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa que faz o aplicativo TikTok, que segundo o pessoal do Financial Times, está pensando em lançar um telefone. Esse pessoal não aprende mesmo, né? Ontem o Financial Times falou que a ByteDance, né, que faz o TikTok, está fazendo um telefone, e era um sonho antigo da empresa, que começou a se realizar no começo desse ano, quando eles compraram fabricantes Smartisan de telefones. O Financial Times falou que além de contar, claro, né, com o TikTok, o telefone também vai ter outros aplicativos que são feitos pela empresa, tipo um da pessoa conseguir ler notícias, mas ninguém sabe ainda nem o preço, nem data de lançamento, nem o design que esse telefone deve ter. E enquanto isso, no Facebook, a empresa mostrou mais uma vez, né, que não tem o menor interesse quando o assunto é honestidade na plataforma. O que está acontecendo é que virou uma espécie de moda o pessoal pegar os discursos lá de uma política americana e reduzir um pouquinho a velocidade para fazer parecer que ela tá bêbada, e quando isso começou a acontecer, o YouTube começou a tirar os vídeos do ar, e o Twitter também, né, a gente ficava lá, esse vídeo tirava do ar, porque, né, é mentira, tem que tirar do ar mesmo. Já o Facebook, claro, né, não tá tirando esses vídeos do ar, e surpreendentemente, quando foi perguntado sobre isso, eles foram bem honestos. Eles comentaram que os termos de uso do site não obriga, né, que o que é postado por lá tenha que ser verdade, então não tem problema, o pessoal tá veiculando um vídeo falso porque não tá proibido lá pelas regras. Então, ao invés de remover esses vídeos, o que o Facebook tá fazendo é começar a avisar pro pessoal que vai compartilhar o vídeo que aquilo é uma mentira, o que não adianta, né, porque quem compartilha esse tipo de coisa quer mesmo insistir nesse erro, né, ver se engana os outros com a mentira, porque sabe que é mentira, só quer espalhar desinformação ao invés da informação. O Facebook comentou também que tá reduzindo a visibilidade desse vídeo, mas ainda assim isso não adianta nada, né, tem muita gente aí que tá com o negócio publicado que passou da casa dos milhões de visualizações, ou seja, o negócio tá sendo espalhado mesmo assim. O pior disso tudo é ver que o Facebook perdeu a vergonha, né, de mostrar que não tem o menor medo de ser usado como uma arma política e literalmente confirmou que não vai se mexer para impedir o espalhamento de uma mentira se isso for bom para eles, né, com os números da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a versão de iPad do aplicativo Ulisses de produção de texto, que ganhou ontem a opção da pessoa dividir a tela em dois dentro do aplicativo mesmo, para conseguir aumentar a produtividade. Então, com esse recurso, a pessoa consegue, por exemplo, né, editar um texto em Markdown do lado esquerdo da tela e ver já o preview dele formatado do lado direito, o que é uma coisa que poupa um tempo danado, né? Quem mexe com isso sabe do que eu tô falando. Esse recurso, inclusive, já existe na versão do Ulisses para Mac, né, que eu uso todo dia, inclusive, aqui para fazer o roteiro do loop matinal. E caso você queira saber mais sobre o aplicativo e também sobre essa novidade, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo da Apple, encerrando o episódio, ontem o site Mac Otakara, que tem fontes boas na empresa, né, falou que a próxima geração dos iPhones vai ganhar um recurso que vai conseguir mandar áudio Bluetooth para dois aparelhos e não só para um. Ele registrou que esse recurso aí, chamado Dual Bluetooth, é uma coisa que alguns aparelhos Android também têm, mas falou, né, que é provável que essa possibilidade chegue aí pro pessoal que vai comprar iPhone esse ano para conseguir, por exemplo, né, compartilhar uma música pro Bluetooth com um amigo, você ter que parar de ouvir, ou então mandar um áudio de um podcast ou música também para a caixa de som do sala de um quarto também, né? De uma vez só, que é bem bacana. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, uma empresa, um aplicativo também bacana, né, quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!